Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
Bem-vindo a mais um episódio. Feliz Ano Novo, pessoal! Esse é o nosso primeiro episódio do ano e a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre cosmovisão. E, como sempre, trazer esse filtro da nossa cosmovisão cristã para assuntos diários da nossa vida e na tomada de decisões, de coisas corriqueiras, desde coisas pequenas até coisas grandes. Sempre tentar trazer as verdades bíblicas e as lentes certas para o nosso dia a dia, né, Rebeca?
Isso. É, a gente achou que seria legal falar sobre esse assunto, né, especialmente voltado, assim, sobre as mulheres, maternidade, enfim. Porque a gente, nas nossas conversas, né, percebemos muitas vezes que a gente tem ideias automáticas, coisas que às vezes vêm da criação, ou até da cultura mesmo, e a gente não para, às vezes, para pensar se será que isso faz sentido para um cristão, né? Será que Deus gosta disso, aprova isso? Então, por isso que a gente quis falar da cosmovisão, que é, acho que justamente é a lente pela qual a gente vai olhar o mundo da maneira certa, né? Da maneira que Deus quer. E, inclusive, até sobre esse assunto, eu deixo aqui a recomendação, assim, de dois livros para quem quiser, às vezes, se aprofundar mais mesmo sobre o assunto da cosmovisão. Um, na verdade, se chama Guia Básico de Cosmovisão Cristã, que, como o próprio nome diz, já diz, é isso mesmo. Ele é curtinho, assim, bem facinho. E o outro, acho que muita gente até já ouviu falar, ele é bem famoso nesse assunto, se chama Universo ao Lado, né? Um catálogo básico sobre cosmovisão. Eu não li, mas eu sei que é um bom livro, assim, introdutório para esse assunto.
Que legal.
Ah, você também tinha, né, uma série, né, de graça, assim?
É um curso que ele foi disponibilizado no YouTube de forma gratuita. Tem a versão em português, tem a versão em inglês. Chama Reframe. É um projeto de uma faculdade canadense que chama Regent College. Então, se você coloca no YouTube, a gente deixa os links depois aqui. Uhum. São 10 episódios e é tudo sobre... Todos são sobre cosmovisão mesmo, explicando de várias formas como trazer a nossa fé para todos os aspectos da nossa vida, né? Realmente ver a nossa vida corriqueira com as lentes certas. Então é bem interessante. Eu não assisti tudo, eu assisti uma metade, mas também foi não é uma série, foi um curso que eu tive indicações de pessoas grandes na fé, pastores, etc. Então pode ser que seja um conteúdo legal também para, se você quiser se aprofundar no assunto.
Inclusive, eu lembrei também de um que eu assisti, uma série de vídeos que são palestras que o pastor Emílio Garofalo dá naquela escola Charles Spurgeon.
Ah, então, legal.
Aí se você digitar assim no Google, Emílio Garofalo, neto, escola Charles Spurgeon, vai ter assim, uma série de 10 vídeos. O título é Hermenêutica Cultural e Ministério Pastoral, na verdade, porque ele tá falando, acho que, para pastor. Mas é muito legal, muito bom mesmo, assim. E ele acaba falando isso sobre cosmovisão. É bem bacana.
Então, vamos começar falando para quem não conhece, assim, o termo cosmovisão ou nunca ouviu falar. Vamos colocar uma definição para isso, Rebeca. Que seria, então, a cosmovisão cristã?
Então, bom, cosmovisão, né, em si, são as pressuposições básicas que a gente tem em si, em nós mesmos, né, que orienta a forma que a gente vê o mundo e a realidade de forma geral, né? Então, são coisas, na verdade, esses pressupostos, eles muitas vezes são inconscientes, né? A gente não fica pensando muito nisso, né? É como, justamente como usar o óculos, né? A gente tá ali com ele e não se dá muito, daí não fica se atentando muito que a gente está com ele, né? A gente simplesmente vê. E uma coisa assim que é importante falar sobre a cosmovisão cristã é justamente o trinômio São três dimensões, como se fossem três lentes, então, pelas quais a gente deve olhar o mundo. E isso foi. De onde que tiraram isso, né? Tiraram da narrativa bíblica, né? Então, que a história da Bíblia, que é a história do mundo contada, né, sobre a perspectiva de Deus, ela é vista sempre nessas três lentes, né? Da criação, da queda e da redenção. E elas devem ser vistas justamente somadas, né? Uma não exclui a outra. Então, assim, basicamente, na parte da criação, eu entendo que Deus foi quem criou tudo, que governa e sustenta todas as coisas, né? E que também, por ele ter criado tudo, ele também criou as regras, né, pelas quais essas coisas devem funcionar. Então, para a gente funcionar bem, a gente se submete a Deus. E aí, assim, a gente vai estar no nosso maior potencial. Então, a criação implica a questão da lei de Deus, inclusive as leis naturais, né, da física, enfim. A queda é justamente a realidade que nós caímos, né? Todo mundo caiu, toda a criação de Deus caiu. A criação em si era boa, mas aí o mal veio e corrompeu tudo, distorceu as coisas. E a redenção, que é justamente que a solução definitiva para o problema do pecado sempre vai ser Jesus, né? E justamente a redenção, ela não vai trazer um mundo completamente novo, mas sim restaurar esse que já existe. E o que a gente, justamente, né, Rebeca, quer falar aqui nesse episódio é como a gente pode usar essas três lentes, assim, para enxergar várias coisas que muitas vezes justamente são distorcidas. Então, existem coisas que Deus criou que foram boas e nós devemos aproveitá-las, nós podemos até redimi-las, mas muitas vezes o pecado, né, humano distorceu essa coisa que era para ser boa, né?
Sim, e eu o a conversa que a gente quer trazer aqui não é uma questão de você ficar questionando as coisas e
O tempo todo, né?
é o
Assim,
tempo todo, mas
de uma
você
forma negativa, né? Assim.
sim, é de uma forma positiva você não ser não se deixar levar ou não viver no automático. Então, parar para pensar sobre as coisas que você está fazendo, consumindo, pensando. E a gente vai dar vários exemplos práticos, né, no final do episódio, mas é sobre ser intencional, né, no seu modo de viver, no que você acredita, no que você está fazendo na sua vida, no dia a dia, né?
Sim, inclusive nesse aspecto também é importante falar que justamente tudo que a gente consome, assim, seja um filme ou mesmo um conceito, tipo uma filosofia, enfim, ela sempre vai ter essa narrativa de criação, queda e redenção. As pessoas sempre estão procurando redenção em alguma coisa, né? Então, às vezes passa despercebido, mas aquele filme, aquela, enfim, aquele conceito que a gente está consumindo, ele tá trazendo um problema, né? E também uma solução. E aí, nisso que a gente tem que observar. Será que condiz com o nosso modo de vida cristão, né? Com a verdade cristã?
A gente tem essa narrativa que ela permeia tudo, né? Então ela tá em todas as coisas, às vezes de uma forma errada.
De uma forma
Então,
distorcida, né?
mas a gente nunca vai fugir dessa narrativa estar presente, porque o ser humano tem esse sentimento de que tem algo faltando e de que tem um problema a ser resolvido, né? E tem até aquele efeito, o fator Melquisedeque, né? Que seria a designação dada à consciência universal da existência de um Deus único, né? E isso vai além de todas as expressões culturais e religiões diferentes. Então, assim, tá no ser humano, né? Essa narrativa e essa consciência da existência de um Deus e dessa necessidade que o homem tem de um Deus, né? Então,
É, o homem é um ser religioso, né?
Exato, então
Acho
isso
que
sempre
Calvino
vai
fala isso.
permear as narrativas que a gente encontra por aí, de uma
Sim.
forma correta ou não, né?
Sim. E aí, justamente, coisas que a gente pode perguntar, então, diante da realidade, dos elementos da realidade, é assim, em que aspecto isso reflete a boa criação de Deus? Em que sentido, isso foi distorcido pela queda. Como que pode ser redimido? Então, assim, a estrutura, muitas vezes, das coisas, ela é boa, né? A criação é intrinsecamente boa. E a gente, muitas vezes, tem que procurar, então, como que a gente pode, redimir isso, justamente? Como que a gente pode tirar a distorção, né, da coisa e voltar ela ao propósito original, ao propósito que Deus fez, justamente.
É porque aquela coisa de estamos inseridos no mundo. É, então, muitas coisas a gente não dá pra gente viver numa bolha. A gente tem que pegar as coisas e redimir elas, passar pela nossa cosmovisão cristã e saber usar bem, né?
Exatamente. Uma das implicações da cosmovisão cristã, assim, é que não tem isso de sagrado e profano, né? Então, na verdade, justamente toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus, né? Então, eu não vou agir de um jeito na igreja, porque a igreja é, tipo, sagrada, né? Espiritual, e aí fora, de um jeito diferente. E a cosmovisão cristã justamente traz essa ideia da totalidade do nosso ser, então tudo que a gente faz, o nosso trabalho, enfim, tudo tem que ser para a glória dele, né? E eu até tinha comentado com você, eu trabalhar numa cosmovisão cristã é muito mais do que simplesmente falar a verdade, por exemplo, ou tentar ser justo, envolve até a própria escolha de carreira que eu estou fazendo, né? É muito mais profundo.
Sim, o curso que eu citei, o Reframe, eles citam isso também, de certa forma, em um dos episódios, nos lembrando de que Deus, ele se importa com as coisas que a gente está fazendo, e não é como se Deus só se importasse, com a Bíblia e com a salvação das pessoas e com coisas relacionadas à religião, mas Deus se importa com o mundo e com o que a gente está fazendo no mundo. Então, Deus se importa com a engenharia, Deus se importa com as leis, Deus se importa com, a sociedade, Deus se importa com as coisas que estão acontecendo e que envolvem o nosso trabalho e o nosso dia a dia, né? Então, a gente às vezes tem essa tendência de compartimentalizar as coisas, como se Deus ficasse só nas coisas relacionadas à igreja
Aí, não
e
é.
às pessoas, mas Deus se importa com as coisas que realmente acontecem no dia a dia da nossa vida, num todo, né? Então a gente tem que sempre viver, com isso, né? Em mente.
Inclusive porque a gente tem tanto, né, em Gênesis, o mandato cultural, né, de que a gente tem que exercer o domínio sobre a terra, e a grande comissão, né, que a gente tem que propagar o evangelho. Então, como cristão, justamente, a gente faz as duas coisas, né, e aí, como consequência, então, tanto nós vivendo o evangelho, propagando e fazendo mandato cultural, a gente pode refletir então o evangelho em várias áreas da vida, né? E por consequência a gente vai ser então não só um bom chefe, mas um bom marido, um bom pai, né? No caso de nós, né? Boas esposas, boas mães, enfim. E se a gente quer redimir, né, a cultura, é claro que não é nós que vamos fazer isso, óbvio, isso é obra de Deus, né? Mas não existe isso, tipo, redimir a cultura. A gente vai redimindo, vamos dizer assim, pessoas, né? As pessoas olham o nosso testemunho, né? A forma
Sim.
como a gente vive. E aí a cultura é formada de indivíduos, né? E Deus vai, então, alcançando indivíduos, né?
Com certeza.
Aí, a primeira coisa que eu acho que seria legal falar, antes, assim, até de entrar propriamente no lar, na vida do lar, é um assunto sobre estabilidade econômica, né? Que tanto antes do casamento, né, quanto dentro até do casamento, antes de casar, muitas vezes a gente fica esperando aquele momento ideal, sei lá, tem gente às vezes que espera até ter casa própria e carro, enfim, para
Espera
casar.
conquistar tudo.
Sim, a pessoa às vezes, ou até na parte acadêmica, né? Justamente fazer mestrado, doutorado, fazer tudo. Como se, assim, você casa, você morre, né? Você não pode continuar fazendo nada. Ou então, dentro do casamento, essa coisa de esperar muito para ter filho, assim, justamente para esperando o momento ideal, principalmente financeiro, né?
Sim.
Tem outras coisas, tem, mas a maior parte das vezes é financeiro. E aí nisso, de certa forma, por exemplo, nesse aspecto da redenção, é como se a gente estivesse achando, né, inconscientemente, que a solução dos problemas não está em Deus, não está em Jesus, né? Está nas coisas terrenas, então no trabalho, né? E a gente esquece, por exemplo, que o nosso sustento vem de Deus e que o trabalho e as coisas são só meios, né?
E a gente esquece que a gente não controla tudo, né? Então a gente tem esse falso senso de que a gente tá, quando a gente alcança algum patamar, a gente está seguro, mas a gente está esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que a gente tem como uma segurança que não está no Senhor pode ser tirado da gente. Então, esse patamar que você alcançou, esse emprego que você alcançou, você pode perder isso em algum momento. E aqui, eu tomo bastante cuidado para não parecer que eu estou falando para as pessoas serem completamente responsáveis financeiramente. Longe disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com passos de fé, mas a gente também tem que, sim, procurar fazer coisas sustentáveis. Não estou falando para as pessoas fazerem coisas que são insustentáveis, mas parar um pouco para refletir, né, qual que é o parâmetro do que você está pensando. Às vezes você coloca um padrão de vida muito alto, um parâmetro de gasto, ou, por exemplo, você não precisa casar tendo uma casa própria necessariamente, entendeu? São coisas que a gente coloca e seguranças que a gente se apega tentando controlar as coisas que não são, essenciais, né? E aí que entra o filtro da cosmovisão do que como encarar essas situações e como navegá-las, né? Com
Exatamente.
sabedoria.
Realmente, a gente não sabe se essas coisas vão estar aqui, né, amanhã. Então, essa questão da soberania é muito forte, que é esse aspecto, é uma implicação dessa coisa da criação. A gente tem que sempre lembrar que Deus, ele só, não só criou, né, mas ele sustenta todas as coisas. E a
Sim.
própria pandemia foi um exemplo
Grandíssimo.
muito grande disso, né? Inclusive, as pessoas ímpias ficam muito assustadas e tal, porque elas acham, né, que elas tinham algum controle, de repente vem isso e, né, a pessoa vê que ela realmente não tem, né? E nisso ficou claro até para o ímpio que, né, não tem controle mesmo. Então,
A gente esquece, né, no nosso
sim, no dia a
dia a
dia, né?
dia, na nossa pequenez mesmo, que todos os dias a gente está vivendo pela fé. A gente não acrescenta nenhum dia a mais na nossa vida. Não tem nada que a gente possa fazer que possa acrescentar horas a mais. A gente tem que fazer nossa parte em todas as coisas, continuar dando o nosso melhor, se cuidando, trabalhando, pagando as contas. A gente tem a nossa parte para fazer, mas a gente não controla, as co o todo, né? A gente não tem a soberania, sempre é de Deus.
E outra coisa prática que a gente pensou também, acho que foi até você, né, Rebeca, que comentou sobre a questão assim de seriados e filmes, né, que muitas vezes sem perceber, ou às vezes até percebendo, mas a gente acha que não vai afetar, a gente acaba enchendo, na verdade, o nosso coração muito com as obras da carne, né? E
Sim.
acho que não vai afetar, mas no fundo acaba afetando, né?
É uma coisa que a gente vê muito, né? E assim, aqui uma observação que eu estou falando, uma coisa que eu fazia também. A gente confia muito na nossa fé mesmo, no sentido de achar que a gente não é bem que a gente confia na nossa fé, a gente confia na nossa maturidade na fé, que é uma coisa. A gente acha que nada vai abalar, que a gente é muito maduro na fé, que a gente já tá, enfim, preparado para aguentar qualquer coisa. E daí a gente usa essa desculpa, muitas vezes, para consumir um monte de lixo. E
Que é o que
assim,
mais tem.
o que a gente estava conversando aqui é que às vezes, gente, por exemplo, falando aqui o que aconteceu comigo, de fato, as séries ou os filmes que eu consumia não estavam mudando a base da minha fé, não me fizeram deixar o evangelho algo muito grandioso. Mas são grandes quantidades de tempo onde você está fazendo concessões. Às vezes você está baixando algum padrão bíblico, mesmo que seja são detalhes, sabe? São nuances. E isso, ao longo do tempo, você não está usando bem o seu tempo e você se pega caindo em pequenas coisinhas. Não é uma coisa muito grande, realmente. Às vezes você nem vai reparar. Mas às vezes você está torcendo por um casal numa série que está fazendo algo errado, biblicamente. E você às vezes nem está percebendo isso porque você está fazendo no automático, sendo levado pelas emoções do entretenimento. E é uma coisinha pequenininha, mas às vezes isso vai virando várias pequenas coisinhas e daí já é uma coisa grande, né?
E vai normalizando, né? Querendo ou não. Acho que esse, na verdade, é o grande objetivo, né? Dessas séries todas é a gente ver tanto isso
Que acaba
que.
sendo
É,
normal.
a gente, sabe, aí acontece na vida real, perde o horror, assim, ao pecado, né? Justamente, a gente
Sim.
normaliza o pecado.
A gente vai baixando o padrão bíblico de pouquinho em pouquinho sem a
Exato.
gente ir percebendo que a gente está fazendo isso. E aqui, gente, a gente não está falando para vocês não assistirem nada. Na verdade, é mais
Um filtro, né?
uma reflexão sobre como navegar, né, até o entretenimento. Tem várias formas que a gente pode levar isso de uma forma mais saudável, tomando cuidado com o tempo que a gente gasta consumindo essas coisas, o que a gente está consumindo, né? Não é todas as cenas que a gente precisa ver realmente. Às vezes é uma coisa, sei lá, que às vezes a gente nem pensa muito, né? A gente só consome. E aqui a gente está trazendo só essa reflexão para não ir no automático, né? Pensar sobre e ser intencional, né? Com o que você está consumindo mesmo.
E outra coisa também que a gente pensou na questão da modéstia, assim, do vestir, né? É isso especialmente para as mulheres. E nesse assunto sempre tem a questão assim, trazem a questão do homem, né? Que o homem que tá errado, realmente. O homem, quando olha com desejo assim para uma mulher, ele está errado, ele está pecando, é verdade? E muitas vezes homens que fazem isso fazem independente da roupa da mulher, né? Mas isso também não nos isenta, né, como mulheres, de também pecarmos, né? Assim, nós também não devemos pecarmos, só porque o outro faz, eu não vou fazer errado aqui também, né? Então, é outra coisa que às vezes também fica no automático, a forma como a gente se veste. E a gente não para pra pensar, assim, que temos que ter cuidado, especialmente mães, especialmente, né? Mas não só, todo isso é para todas, né? Mas pensar, assim, no exemplo que a gente tá dando para outras, para adolescentes, às vezes da nossa igreja, para crianças da nossa igreja, né? Enfim.
E principalmente nesse mundo de Instagram, de blogueiras e de tendências, às vezes a gente, como um todo, a gente é levado num boom, numa nova onda, numa nova coisa, sem parar para refletir se isso é coerente com as coisas que a gente acredita, né?
A gente vê muito isso é o que tá em voga, né? Harmonização, preenchimento e tudo mais, né? E a gente tava comentando até dessa questão assim, se arrumar para ficar em casa é uma coisa super válida e
E
faz a gente
bíblica
se
até, né?
sentir, claro, e faz a gente realmente se sentir melhor, assim, né? Isso a questão da imagem realmente afeta dentro, né, até o interior. Mas a gente não pode ficar muito excessiva, realmente. Tem que ter um equilíbrio, né? Senão a gente acaba colocando aquilo num pedestal, assim, né? E às vezes, vamos supor, um dia a gente tá mal, doente, não é aquilo que vai ser a solução do dia, né? Não, aquela coisa em si não vai fazer o dia ser melhor ou pior, né, necessariamente. Então, Até porque o problema tá dentro da gente, né? Então.
Sim. Quando a gente fala principalmente essa questão de aparência, né? Tem que tomar muito cuidado para não parecer que a gente tá falando que a pessoa cristã tem que estar desarrumada. Pelo contrário, foi como a gente falou aqui. É algo bíblico da gente estar bem vestido, bem apresentado. Mas tomar cuidado com esses excessos, aonde está o nosso coração nisso tudo, né?
Outra coisa, inclusive, um pouco a ver com isso, que a gente queria comentar, era também nessa época de Instagram, de rede social, muitas vezes a gente fica, é levado a consumir desenfreadamente, né? Seja roupa, seja até livro, ou qualquer outra coisa. E, justamente, as coisas que nós temos, materiais, são boas, Deus nos deu, né? Elas são proveitosas, elas podem ser proveitosas. A gente não pode, por exemplo, em livros, assim, colocar a nossa esperança naquilo para uma melhor educação ou para filhos melhores, né? Ah, eu vou comprar um livro de virtude porque aí meu filho vai ter a virtude. Não, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Deus quem age.
Sim.
E muitas vezes nisso, né, a gente distorce, de novo, distorce coisas que eram para serem boas, né? Porque é isso, nós somos pecadores, então a gente sempre tem que estar realmente tomando cuidado para voltar o coração para Deus e restaurar o propósito daquela coisa, né?
Sim, e isso me lembra muito uma coisa que a gente conversou também sobre educação de filhos mesmo, né? Tomar esse cuidado com essas ondas que tem também de formas de educar que estão na moda, novas tendências da educação e métodos e filosofias educacionais. A gente sempre tem que estar vendo, né? Como um todo e vendo se condiz com o que a gente acredita, se condiz com a palavra. Porque, na verdade, eu já vi vários livros cristãos também que defendem isso, que Deus, ele dá tudo que a gente precisa para educar nossos filhos, né? E essas filosofias que a gente vê, elas muitas têm coisas muito interessantes, mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar uma filosofia por completo e concordar com aquilo completamente sem pensar se
Verdade.
condiz com a Bíblia e com a palavra de Deus, né?
É, justamente. E principalmente nisso da criação, dessas ideias de criação de filhos, né? A gente sempre tem que avaliar. Então, primeiro, assim, como que essa ideia está considerando o ser humano, né? Ele é considerado como um ser à imagem de Deus? Qual que é o problema, né? Ele considera que o seu filho nasceu pecador, né? Que o seu filho, mesmo bebê, já é um pecadorzinho? E muitos defendem que não, né? Que nasce bom e tudo mais. E também, principalmente, né? Qual que é a solução que está sendo dada, né? É no método em si, né? A solução tem que ser Jesus, né? E um exemplo, por exemplo, que a gente pode fazer, se a gente exagera demais essa questão da queda, por exemplo, e acha, e só foca muito no pecado, por exemplo, os nossos filhos. A gente pode começar a tratá-los de forma farisaica, só nos importando com o comportamento deles,
Tem os
esquecendo.
dois lados, né?
Exatamente, né? Tem os dois extremos. E aí, não tratar o coração, trata só o comportamento.
Sim.
Mas, enfim, pode cair também no outro extremo, né? De uma pessoa que, sei lá, exacerba a graça, né? E, inclusive, eu tava lendo isso hoje, né? Que Jesus, ele tinha graça e verdade, né? E. Isso eu acho que é um desafio. A gente tem que ter os dois, né? Trazer a verdade, mas com graça, né? Então, sempre
Sim.
esses dois lados.
E tomando cuidado para não tentarmos ser mais graciosos do que Deus, né?
Com
Deus
certeza.
é gracioso o suficiente e a gente tem que se lembrar disso sempre.
Tem mais umas duas coisas que acho que a gente quer falar.
Sim.
Uma era sobre a questão também tá muito em voga hoje em dia, né? Da superestimação, né, da amamentação e do parto, né, da via do parto, né, exagera, né, muito exagero nessas boas obras, são boas coisas que Deus nos deu, mas muitas vezes parece que nossa maternidade só vai ser boa, né, quase que vai ser só ser salva se eu amamentar, se eu tiver um parto normal, natural, enfim.
E às vezes quem não faz não, tem uma cesárea por N razões, ou não amamenta por N razões, porque A gente não tá trazendo esse tema aqui, gente, para colocar o que deve ou não ser feito, mas é justamente sobre essa, uma coisa que a gente tem visto, que a gente conversou, de botar muito nosso valor nesses feitos, né? Então, assim, eu sou menos porque eu fiz assim, ou eu sou mais porque eu fiz assim, ou o mérito é meu porque eu consegui, eu insisti, eu fiz. E a gente esquece que
Não é.
nesses momentos vulneráveis, principalmente de parto e amamentação, as coisas estão muito fora do nosso controle. Às vezes é muito além de um querer e de um tentar, né?
Sim, exatamente. Eu gostei disso, você falou, que não faz nem a gente ser menos e nem mais, né? Então, exatamente, a gente
Nosso
pode.
valor, né, não está nisso.
Não tá nisso. Deus é soberano nisso, né? Em tudo. Então, muitas vezes a pessoa quis alguma coisa e não deu. E tudo bem, Deus que conduziu. E Deus, né, ele tá trabalhando para o nosso bem. E então a gente também tem que descansar. É difícil. Justamente porque tá muito em voga isso, às vezes a mãe fica idealizando muito, e aí, por exemplo, não dá certo, né, essa questão do parto, sei lá, por exemplo, natural, não dá certo. E ela se sente super mal, mas calma aí, né, realmente o controle não estava em você, nunca esteve, né, então a gente pode descansar, justamente. Isso, na verdade, é realmente um descanso, saber que as coisas não estão no nosso controle é ótimo. A gente tem um pai que cuida da gente, né, que sabe o melhor pra gente. Isso é maravilhoso, inclusive. Bom, e o último aspecto que a gente queria falar era a questão do lar, né, que enquanto esposas, nós devemos priorizar, sim, o lar, a vida no lar. É algo que a gente vê na Bíblia, tanto, por exemplo, em Provérbios 31, que era uma mulher que tinha, realmente fazia negócios e coisas, mas a prioridade sempre era o lar, ela sempre estava voltada a isso. Em Tito 2, por exemplo, da mulher mais velha instruindo a mais nova a ser boa dona de casa. Então, se por um lado, assim, a gente não pode exagerar a importância do trabalho, achando, assim, que é esse trabalho no lar em si, né, os nossos esforços em si, que vão, sei lá, salvar os nossos filhos ou maridos, por outro, a gente também não pode nos conformar com o mundo, né, com a cultura vigente, e comprar as ideias distorcidas, né, de lar e de casamento, enfim. E aí, simplesmente também ignorar, negligenciar completamente esse trabalho, né? Então, cada família, claro, é de um jeito, não existe assim um modelo único, mas enquanto esposas é importante sim a gente, às vezes, refletir sobre isso e rever se a gente tem dado a prioridade mesmo pro lar, né? E, enfim, ordenado a nossa vida também em torno disso, né? Levando isso realmente em conta, né?
Sim, com certeza. É sempre pensando, né, nesse chamado, nesse papel que nos foi dado, não importa, né, se a pessoa trabalha fora também ou não, mas ser intencional, né, com a vida no lar, que biblicamente, né, é o primeiro ministério da mulher, né?
Sim.
Aqui não entrando em jeito nenhum, gente, em questões de estar em casa ou não, né? Estando trabalhando fora ou estando em casa, continua sendo um chamado da mulher cuidar do lar, como ela conseguir, né? Então, ser intencional nisso, né?
Inclusive, eu gosto que em inglês tem esse verbo, né? Homemaking, né? Que eu acho
Homemaking.
legal, é exatamente isso. Que não tem, né? Em português, tipo, trabalho no lar, não sei. Mas é isso que você falou, independente de trabalhar fora ou dentro, a prioridade idealmente é essa. Agora, como você vai conciliar isso? Como isso vai se dar praticamente dentro da sua família? Isso tem que ser pensado, claro, com sabedoria e tudo. Mas.
E de novo a gente cai nessa questão do nosso valor não estar necessariamente nisso, né? Não tá nas obras que a gente está fazendo e como exatamente a gente está fazendo. A gente é chamado para fazer e para doar nosso tempo, doar nossa vida, né? As mulheres têm muito esse chamado de doar a vida. A gente gera a vida e doa a nossa vida, servindo e cuidando da nossa família. Mas muitas vezes a gente cai no erro de achar que nosso valor está nisso, ou às vezes nos barrando de fazer algumas coisas assim, às vezes não querendo nem receber uma pessoa em casa porque, ai, vai sujar o chão que você acabou de limpar, sabe? A gente cai numas coisas assim.
Nos
É,
extremos, né?
lembrar que a casa é impecável. É, muitas vezes é uma casa que não tem nada acontecendo. Então a gente é chamado para fazer, mas o valor não tá na casa impecável, na tudo hiper arrumado o tempo todo. A vida acontece, né? E faz parte a gente repetir, ter que fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo.
Exato. É o que vai ser. Mas acho que a gente já até falou bastante agora, né?
Falamos.
E, bom, a gente espera que tenha sido assim um episódio mesmo para instigar uma reflexão e espero até que você se interesse por isso e de repente procure mais sobre, estude mais, mas é importante isso, rever as nossas ideias automáticas à luz da Bíblia e ver se de repente a gente pode fazer alguma mudança, algum ajuste, né? Ter realmente Deus, né? A obra de, né, Jesus como nosso exemplo, né?
E acho que é até um assunto interessante para refletir e pensar nesse começo do ano mesmo, né? A gente faz tantas metas e tantas coisas que a gente quer realizar durante o ano e trazer a cosmovisão, trazer realmente o que Cristo quer para as nossas vidas e como nós devemos olhar para o nosso ano com as lentes certas, né? É um bom momento para pensar sobre tudo isso.
Exatamente. Até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.